Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente acompanhar o que aconteceu lá em Chicago e as repercussões disso para as negociações aqui no Brasil. A gente teve um dia positivo por lá, levando em conta o que aconteceu aí no pregão de ontem, somando-se ao que aconteceu no pregão de hoje, a gente teve aí já um ganho superior a 20 pontos nos primeiros vencimentos. Então, a gente tem um movimento de reação de preços. Resta saber se é um movimento consolidado, um movimento que tem futuro, se pode continuar efetivamente. Enfim, quem nos ajuda nessa análise é o Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro. Ginaldo já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente entende essas movimentações positivas aí nessas duas últimas sessões, Ginaldo? É um movimento que veio para ficar? É uma mudança de tendência ou não dá para falar isso ainda?
Olha, Alex, antes de tudo, boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde, amigos Notícias Agrícolas. Veja bem, é um movimento razoável, tecnicamente falando e fundamentalmente também falando. Não é uma tendência que nós possamos classificar como uma tendência altista. Não. Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que ontem tivemos, ainda tínhamos uma tendência climática até certo ponto negativo, onde as temperaturas chegavam em alguns lugares até 12 graus, como era o caso lá no norte de Minnesota e Iowa, com 5 graus também negativos. Mas a realidade é que hoje isso basicamente desapareceu, as temperaturas são frias, mas essa tendência às geadas desapareceu, que poderia prejudicar principalmente o trigo de inverno, o milho plantado, a soja. Isso já não é assim. O produtor surpreendeu, está plantando muito bem, então essa tendência não existe, ela é média, vamos dizer assim. E ontem também tínhamos as compras da China, as novas compras, e hoje os traders ficaram de olho. O foco central foi eventualmente as compras da China. A China vem comprando sistematicamente 2 cargos toda semana, mas as compras extras hoje não apareceram. Eles basicamente não compraram e não fizeram novas compras. Então não podemos classificar isso como uma onda positiva para o mercado. A verdade é que o mercado precisa de notícias novas, fundamentais. Mas o presidente Trump tem dito algumas, soltado as dele, que ele não está satisfeito com a China e acredita muito mesmo que eles não vão honrar o primeiro, a fase 1 do acordo feito lá em fevereiro. Então, isso não é um lado bom, fundamentalmente não é bom. Mas os traders ficaram em cima do muro e acabaram puxando mais 6 centavos. O que aconteceu foi isso, Alex. Mas não foi nenhum movimento louco.
Esse movimento positivo não tem a ver com fundamentos, pelo que eu estou entendendo. Teve alguma questão técnica que pesou hoje, Ginaldo?
A questão técnica que pesou é que, com os traders observando que a China poderia vir ao mercado, os fundos que estavam vendidos, alguns fundos de investimentos, saíram cobrindo posições. Eles cobriram muitas posições. Então, isso daí, tecnicamente, ajudou a puxar o mercado. Então, eu diria para você que foi mais um medo de ficar vendido e saíram comprando e deram naturalmente essa oportunidade do mercado subir um pouco mais.
Muito bem. Então, vamos enumerar esses fundamentos que você citou aí para deixar bem claro, Ginaldo. Os fundamentos ainda são negativos, dá para afirmar isso?
São negativos, a safra está indo muito rapidamente, e isso também temos que alertar. Eles estão aí com a previsão de 67% a 71% para domingo, plantado no milho, e 40% a 44% na soja. São números excepcionalmente altos. Há uma grande concentração no plantio. Eles vão terminar o plantio dentro de uma janela muito, muito, muito boa. Agora, temos que ficar de olho. Eu já vi, por exemplo, em 1988, eu estava lá em Santo Louis, fui num congresso que tinha, e nós verificamos um problema muito sério. Eles tinham plantado muito rapidamente, como estão plantando esse ano, e aconteceu que, quando chegou no mês de junho, tudo plantado, tudo, tudo, tudo. É uma coisa impressionante. Aí as chuvas falharam. E aí, meu amigo, Chicago, naquela época, 6 dólares e meio, foi para 9,5, 10 dólares. Então foi rapidamente uma subida espetacular. E então, esse ano, não estou dizendo que vai acontecer isso, pelo contrário, eu estou dizendo que neste momento está tudo muito bem, mas esse muito bem é uma janela muito rápida, muito, e isso pode levar a um problema sério se tiver um problema climático lá na frente.
Só para a gente entender, o que você está alertando é que tá tão rápido o plantio que você acaba tendo sojas num mesmo estágio, enfim, de desenvolvimento, e o risco aumenta, certo, Ginaldo?
A concentração do plantio, vamos dizer, o volume de plantio é algo assim impressionante. É numa janela muito curta, rapidamente. Se der um problema, pega a soja no mesmo estágio, o milho no mesmo estágio, e aí, meu amigo, não é como plantar. O cara plantou 10% em abril, 10% em maio, 40% em junho, e terminou lá em julho. Não, não é assim. Pega-se, de uma maneira geral, uma grande concentração do plantio. Isso é um perigo.
Muito bem. Vamos ficar de olho então, porque mais do que nunca, safra americana está indo bem, está evoluindo bem,
Está indo
tem
muito bem.
condições favoráveis, mas qualquer estresse pode significar grande perda.
Grande perda e preços, como os preços estão muito baixos, os preços rapidamente poderiam subir. Alerto, não estou falando que isso vai acontecer, mas estou alertando que isso pode acontecer.
Muito bem. Agora, olhando o Brasil, Ginaldo, o que que a gente tem que analisar, o que que a gente tem que prestar atenção, enfim, você em outras conversas aqui com a gente alertava aí pro dólar continuar subindo, teria uma alta contínua. Ontem a gente viu preço recorde, hoje recuando um pouquinho mais, mas enfim, ainda elevado acima dos 5,70. O dólar vai continuar sendo fator determinante para dar sequência ao nosso resto de soja, Ginaldo.
Veja bem, Alex, eu não vejo o dólar caindo. Eu disse para você há mais de um mês atrás que eu vi o dólar a quanto?
Buscando R$ 6.
R$ 3. Está aí, está batendo. E eu te digo com toda sinceridade, eu não ficarei surpreso com o dólar acima de R$ 6. Não ficarei. Não ficarei. E cito, por exemplo, razões. Nós temos problemas políticos suficientes para dar sustentação ao dólar. Além do que, você tem os problemas lá fora. O coronavírus, naturalmente, vai continuar interferindo nas moedas, vai interferindo na economia de um modo geral. Além do que, eu acho que novamente nós vamos enfrentar problemas de novo dentro da nossa política mais grave, lamentavelmente. E aí o dólar puxa mais. Nós temos aí o Banco Central andou baixando os juros aí em 0,75. Ele deixou aberto aí a possibilidade de o mês que vem fazer uma nova redução. Isto é muito positivo para dólar e é ruim para o real. Então eu não vejo o dólar, vamos dizer, caindo, e te digo com toda sinceridade, se há um mês e pouco atrás eu falava de dólar R$ 6, hoje eu já estou falando de dólar acima de R$ 6.
Mas
Então,
isso, Ginaldo, isso pode ser um gatilho aí para continuidade das vendas? Tem risco aí da gente vender esse restinho de soja que a gente tem?
eu acho que o produtor fez muito bem a lição de casa, está fazendo. Nós temos aí, sei lá quanto, 12, 15% de soja, se muito tiver, ele tem que aproveitar essas altas e vender. Porque soja a 8,50 e dólar a 6 te dá uma liquidação fantástica no porto. Hoje nós tivemos soja em Paranaguá a R$ 115, ontem não foi diferente. Então, meus amigos, você já viu soja a R$ 115, 116? Não. Então, quem é que fez isso? Não foi a soja, não foi Chicago, foi o dólar, foi o câmbio brasileiro que fez isso. Ele fez naturalmente, e isso é um problema, né? É um problema bom para o produtor na hora de vender a soja, mas na hora agora de comprar os insumos, pagar o adubo, pagar a semente, pagar, enfim, todos os insumos. Você vai ver o custo que ele vai ter no novo plantio. Aí alguém vai dizer, é um risco, o dólar pode cair. O dólar pode cair. Evidentemente, o ano que vem, sei lá quando, ele pode ceder. Mas eu não vejo o dólar caindo abaixo de 5,50, pelo menos temporariamente. Eu vejo o dólar subindo um pouco mais, Alex.
Se ele vai ser um incentivo para as vendas, a gente tem problemas aí para o segundo semestre na sua avaliação, em termos de oferta de soja?
Ah, sim, nós temos aí, estamos chegando aí num quadro, vamos dizer, essencialmente técnico. Nós vamos ter problema do segundo semestre, que falta de soja, né, Alex? Falta de soja entre aspas. Não temos, não vamos ter grande oferta, porque parte disso está comprometido e o produtor vai segurar o resto que tem da mão para a boca. Ele vai segurar até onde ele pode e vai vendendo, e você vai vender soja a 120, a 125, sei lá, e vai ficar feliz da vida. Mas tem que tomar cuidado com os insumos também.
É, né? É, porque os insumos também são balizados aí pelo dólar, né? Se o dólar tá alto, fica mais caro também fazer o
Com
custo de
certeza,
produção, né?
é o fertilizante, é a semente, todos os insumos são cotados em dólar, né? Imagina você, o cara que está pagando adubo, vamos dizer, de 500 dólares, como é que está hoje? Se ele estava pagando a R$ 4, era uma coisa, a 6 dólares é outra coisa, né?
Pois é.
Completamente diferente. Então, para o produtor brasileiro, ele tem que aproveitar essas altas, tem que vender safra nova, não se esqueça, né? Não se esqueça de vender a safra nova também, a preços naturalmente abaixo dos preços da soja, vamos dizer, disponível, mas ele tem que aproveitar e sair vendendo também. É claro, de olho também no clima, principalmente no clima americano, devido a esse problema que eu falei da grande concentração de plantio, mas ele não pode deixar de vender, tem que aproveitar e fazer o seu hedge e trabalhar com tranquilidade para que os seus custos sejam bem absorvidos.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Meu cara Alex, é um prazer. Saúde a todos, bom feriado, que Deus nos proteja e que o coronavírus nos dê paz.
É isso aí, é o que a gente precisa nesse momento. É isso aí, Ginaldo.
Um grande
Obrigado.
abraço, Alex. Amigos, fiquem com Deus.
Abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, explicando para a gente essa movimentação positiva das últimas duas sessões. Tem mais a ver com o movimento técnico, os fundos que estavam muito vendidos cobrindo posições aí, do que propriamente uma condição, uma mudança no cenário fundamental da soja. Na opinião do Ginaldo, o cenário de fundamentos ainda é negativo para os preços, tem uma evolução de plantio, tem, enfim, os Estados Unidos vendendo pouco ainda para a China, sem fazer cumprir aquela primeira fase do acordo, tem toda uma situação aí que ainda preocupa o mercado. Mas o Ginaldo lembrou que esse ano é um ano para a gente ficar atento, principalmente lá nos Estados Unidos, para as condições climáticas. A concentração do plantio da soja lá nos Estados Unidos aumenta o risco em caso de algum problema climático mais forte ser registrado ao longo do desenvolvimento da safra. Então, vamos ficar atento a essa condição também. Uma safra sob risco maior em função da concentração do plantio esse ano lá nos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como estão os números de encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Maio fechando com alta de 7 pontos mais 25 a 8 dólares 48 por bushel. O julho 8,50, 6,25 de alta. O agosto 8 dólares e 52, alta de 7 pontos. O novembro 8,55, alta de 7 pontos mais 25. Vamos ao milho. Para maio, 3 dólares e 19 por bushel, recuperando também 3 pontinhos de alta. Julho, 3 dólares e 19, 1,25 de alta. Setembro, 3,24, 1,5 de alta. E o dezembro, 3 dólares e 35 por bushel, subindo 1 ponto mais 75. E para finalizar, o trigo. Para maio, 5 dólares e 29 por bushel, alta de meio ponto. Para julho, 5,22, queda de meio ponto. Setembro, perdeu 0,25 a 5 dólares e 25 e o dezembro 5 dólares e 33 por bushel, uma alta de 0,25. São os números lá na Bolsa de Chicago, números com fechamento positivo para soja e milho, fechamento misto aí para o mercado do trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente.